Você está ouvindo ao HitCast,
o podcast do Combo Infinito. E, rapaz, hoje nós vamos tentar desmistificar um dos problemas dos nossos games, né, Liptex?
Os problemas? Você acha? É realmente?
Eu acho um problema, cara. Eu acho um problema e a gente vai discutir o porquê daqui a pouco.
Estou ansioso para ouvir a sua opinião, porque talvez eu não concorde com ela.
Mas é para isso que nós estamos aqui, cara.
Exatamente. Para falar desse assunto muito da hora, está ele, o maestro canadense, nosso querido amigo Marcelo Martins.
Olá, pessoal e ouvintes. Bem-vindos ao HitCast, ouvintes maravilhosos do Combo Infinito.
Eu achei que ia acabar no olá, sei lá, e ouvintes. Aí ficou um cri-cri.
É, foi uma pausa dramática.
Aí ele falou mais um pouco. Falei, não, dramática. Aí ele falou mais um pouquinho depois ainda.
É. E do outro lado desta mesa está o japonês mais charmoso do Combo Infinito, o Takashi Sakuma. Kirby.
Saiu. Puta, achei que tinha esquecido, mano.
A pausa foi estratégica.
Pra me atrapalhar, né?
Sim.
Fala, galera. Bom dia, boa noite, boa tarde.
Vamos. Meu Deus, não acredito que você fez isso.
Sei lá, qualquer coisa. É, cara, depende da hora que eles estão ouvindo. Pro Marcelo agora. Que horas são aí, Marcelo?
Boa noite.
Agora são
boa
6:30.
6:30 tarde?
Tá frio e escuro como se fosse 3 horas da manhã.
Nossa,
viu? De qualquer jeito, falei boa tarde pro Marcelo Martins e boa noite pra vocês.
Tá aí. Certo. Bom Valeu. Dia ficou pra alguém que tá no Japão ouvindo isso à noite.
Exatamente.
E, Ariel, diga assim que o pessoal deve estar curioso. Qual é o tema desse podcast?
O tema de hoje do HitCast é digital versus físico. Quais são as vantagens de cada um? Quais são as desvantagens? Quais as escolhas nossas aqui, pessoais? O que nós fazemos da nossa vida gamer quando a gente vai gastar o nosso rico dinheirinho?
Exatamente, mas antes
nós vamos para a leitura de e-mails e comentários.
Se elas existirem.
Existem. Ouvintes, estamos mais uma vez na leitura de e-mails e comentários do HitCast.
Exatamente, HitCast, esse número 24 referente ao resumo da BlizzCon 2014.
É, evento da Blizzard que veio cheio de surpresas e o maior deles, o Overwatch.
Exatamente, e olha só que eu fiquei sabendo, e o Ariel também ficou sabendo, que um funcionário da Blizzard ouviu o nosso podcast, cara.
Isso mesmo, Levitex, foram informações vindas direto da Blizzard, cara, então não
sigiloso,
é qualquer coisa.
Sigiloso. Não podemos falar.
Isso que também a gente tem contato com o André, nós não falamos com ele depois que nós lançamos este podcast. O André, que é um assessor de imprensa, muito gente boa lá da Blizzard, troca uma ideia direto aqui com o Combo Infinito.
É, e nosso querido Blizzard Man, que é o Klebinho, fazendo aí a divulgação muito bacana do nosso podcast. Ele que é influente pra caramba aí no mundo dos Blizzards.
É, dos World of Warcraft, dos
Hearthstones. É, dos Rushes, Stones.
O cara manda bem.
Isso aí, mano. Esse é o Klebinho. O cara tá aí.
Manda bem pra caramba. Sou lá, né? Sou lá de Recife.
De Recife.
É. E o primeiro comentário é do Oscar Arar, agora de maneira oficial com este nome.
Exatamente. E você vai ter que ler igual o Klebinho esse primeiro comentário.
Já tá fazendo pauta a cabeça, hein? Fala aí, pessoal, tudo tranks? Fui ter conhecimento desse evento graças ao cast do Combo Infinito. Como animador que sou, de tanto ouvir o Sr. Leptex, que não pôde ser substituído nem por muitos convidados, elogiar a qualidade das animações do Diablo 3, acabei indo conferir, e realmente são de excelente qualidade, tanto a mescla de técnicas como as de efeito. Tudo muito bem elaborado dentro da composição única lá de Recife.
Que isso?
Ampliei meu conhecimento a respeito dessa empresa e passei a respeitá-la por causa do cast, principalmente levando em conta a postura assumida por boa parte das grandes empresas que temos no mercado hoje. Ubisoft.
Hoje? O Kleber fala igual bicha.
Hoje.
Ai, hoje.
O exemplo que eu dou aqui, Ubisoft com Assassin's Creed Unity, é o exemplo mais atual que temos. Forte abraço, bichinho.
Exato, muito bom. E o Oscar, que tem um trabalho muito legal, cara. Já conheci o trabalho dele, algumas animações, alguns modelos que ele fez, e achei bem bacana, viu?
É, cara, ele trabalha muito bem, cara.
Ele sabe o que ele tá dizendo.
Ele é desenheiro e também é modelista?
Quê? Desenheiro e modelista? É, eu acho que é.
Desenheiro é os caras lá do mundo canibal que fala, pô.
É, então é, não sabia.
É, os caras falam desenheiro.
Próximo comentário é do Funny Guy.
Funny Aspen.
O cara da voz suave.
O mais novo tatuador do Brasil. Se você quer tatuagem com tema de jogos, vá procurar o Fanny.
Ele perguntou pra você, e aí, beleza?
Ô, beleza, Fanny, você tá sossegado, véi?
Beleza, beleza. Esse cast, assim como o cast sobre LOL, eu escutei só pra saber mais. Não joguei nenhum jogo citado, só o Diablo que tenho perdido em casa, mas nunca joguei. Porque sei que é igual pedra. Usou uma vez, já era, tá viciado. Exatamente, é
melhor chamar Jesus mesmo, né?
Mas foi bem bacana o cast. Abraço, até a próxima.
Precisa chamar Jesus, né, cara?
É, com certeza. Mas, cara, é. Puta, Blizzard, putz, tem que fazer parte da sua vida, Fanny. Tenta jogar um jogo só, que todos eles são igual, são viciantes, são igual pedra, igual
vai pro Hearthstone, que é de graça, que é tranquilão, roda em qualquer computador. Quer dizer, qualquer não, porque tem uns efeitinhos bons lá, mas computador hoje, um computadorzinho novo, vai rodar tranquilamente.
Exatamente. E, Ariel, a gente tem que dar um recado pra galera. Dois recados, na verdade. Um deles é sobre o Hit Question.
Com certeza, Deptex. O Hit Question que chega na sua semifinal com quatro participantes que se classificaram, que foram Marcelo Martins, Madruga Jackson,
Sabá
e Zoreão lá do Player 2. Então, caras, nós fizemos já a gravação desses dois Hit Question, ficaram sensacionais, épicos. Então, vamos falar pelo menos quais são as semifinais?
As semifinais são entre Marcelo Martins contra
Madruga
isso, Jackson.
Essa é a que vai por último pro ar. E a primeira que vai ser lançada nessa sexta, então não estranhe o nosso HitQuest saindo nesta terça, pois sexta já teremos o HitQuestion, a primeira semifinal.
Exatamente.
Que é entre o Sabá e o
Oreia.
E o Oreia. O Oreia do Play 2, o Victor. Então, fica ligado, porque foram dois HitQuestions absurdamente divertidos e competitivos.
Foi muito bacana mesmo, mas aí esse é o maior recado que a gente vai ter que dar. Os HitQuestions vão sair dois nas próximas sextas-feiras. Por quê? Pra dar o tempo certinho da final ser em dezembro, a grande final que vale o prêmio máximo.
Nós queremos lançar os Hit Questions a cada final de mês. E aí a final acabou encaixando no final do mês de dezembro. Então não cabe a gente lançar um Hit Question entre as festividades, né? Entre Natal e Ano Novo. Então a gente muito provavelmente lance a final do Hit Question lá pela metade de dezembro.
Exatamente. E o outro recado é que a gente gostaria muito que a galera que comentava antes voltasse a comentar. A gente tá tendo poucos comentários. Eu sei da dificuldade de todo mundo, mas o que move a gente a continuar, né, Ariel?
É a participação.
A galera, o nosso feedback, né?
A participação é você falar pros seus amigos que você ouve o HitCast, que você gosta do HitCast, porque existem muitos podcasts aí na Globosfera. A gente sabe que a gente tá engatinhando ainda, mas a gente também sabe do valor do nosso trabalho. Então, pô, a gente sabe que muita gente poderia estar gostando e comentando mais. Então, vamos espalhar a palavra do HitCast.
Exatamente. Apresente pro seu amigo, pro seu irmão, pro seu primo lá do interior, pra sua namorada,
por que
não? Vamos
lançar um desafio? Compartilhe o HitCast e marque 5 amigos.
Exatamente. E aí, o nosso prêmio, que a gente não esqueceu daquele prêmio do e-mail, ainda tá rolando, tá valendo. Então continuem nos mandando e-mail, que num e-mail X, tamanho, no número X, você vai ganhar um prêmio especial do Combo Infinito.
Vamos ver quem vai ganhar. Então, vamos lá, comentem, mandem e-mails, entre também nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter, no Google Plus e na Alvanista, todos eles como Combo Infinito. E pra chegar no podcast, Adepitecos, qual é o caminho?
É só você entrar no site www.comboinfinito.com.br, no menu Podcast e no submenu HitCast ou Hit Question ou Combo
Isso,
Musical.
Combo Musical, que é o nosso podcast especialíssimo feito pelo Marcelo Martins, da Clef Beats. O cara, ele é especialista em áudio para games. Ele manja muito de música de jogos. Então, além do Combo Musical, que são programas em áudio, nós também temos alguns artigos que ele está lançando, que é o The Musical Box Remastered.
Exatamente, é uma verdadeira aula de trilha sonora para games. Você precisa conferir.
Isso, e também compartilhar, olha aí. Então, meus amigos, fiquem aí com o próximo HitCast e não se esqueçam de ouvir o HitQuest na sexta-feira.
Exatamente, um grande abraço e até semana que vem.
Que é o Digital versus Físico, mas acabou virando sobre mercado e acabou. E meu Deus, é melhor você ouvir.
Tchau.
Pois Pois é, meus amigos, hoje nós vamos discutir este assunto que, meu, toda vez que você olha para um jogo novo, você pensa, eu vou comprar isso pela PSN, ou pela Live, ou pelo Steam? Ou eu vou até uma loja qualquer e vou comprar a caixinha, porque é mais bonitinho, fica na minha estante? Então, temos diversos tópicos para discutir sobre isso, preço, se o espaço é um problema, se o parcelamento, na hora de você vender, se isso agrega valor ao seu videogame, enfim, são muitas coisas pra gente discutir e, logicamente, pra trazer aqui as nossas experiências pessoais, porque normalmente um podcast funciona justamente pra isso, pra gente dar as nossas experiências, as nossas opiniões.
Exatamente. Eu realmente tô ansioso para ouvir a sua opinião, porque eu quero saber do que eu vou ter que discordar aqui.
Não, beleza. Não existe ainda uma opinião no geral, né? Eu acho que, inclusive, a minha opinião, ela pode ser formada após este podcast, porque eu me vi no seguinte dilema depois que eu pensei nesse
tema. Eu tenho certeza que a minha vai ser formada nesse podcast.
Então?
Porque a cada tópico aqui eu falo, caralho, é verdade. não, mas tem isso. Puta, mas é mesmo. Caralho.
E não são poucos, né, cara?
Não são.
Eu formei minha opinião voltando do trabalho e pensando no cast. 5 minutos.
Bacana, talvez você forme as nossas opiniões agora.
Provavelmente eu vou mudar de opinião.
Eu tenho minha opinião formada já, tem um tempo.
Eita, isso aqui é um cara.
Mas eu vou esperar vocês falarem de vocês, né? Pode ser que eu mude também. Aí antes de eu falar a minha, eu ouço a de vocês, aí eu mudo e falo diferente.
E fala que era a sua.
Pra falar que
é essa estratégia é melhor.
Eu sou uma pessoa decidida desde o começo, né?
Só que ninguém precisa saber.
É, exatamente.
Mas basicamente, quando a gente vai, principalmente um jogo lançamento, a gente não tem muito o que escolher em relação a preço, né? O preço normalmente ele já é fechado. Se você vai numa loja, você vai ver lá um jogo aqui no Brasil, entre R$175 a R$200. Isso, o preço comum.
De geração passada, né? Geração atual hoje tá 220, 250.
Ah, tá, esses são jogos da EA, né, cara? Esses são jogos da EA.
Isso, são jogos da EA.
Como não? Ah, então, mas é dessa geração, né?
Não, mas sim. Então, mas os jogos da EA, ela costuma passar um pouco dos limites.
É que, na verdade, a gente tá falando de lojas, né? Isso não é a realidade do Marcelo. O Marcelo mora no Canadá, então, pra ele, os preços sempre são iguais.
Tá bem lá.
Mas aqui tem...
Não, mas a gente
variar...
vai chegar nesse ponto também. Porque uhum. mesmo o preço brasileiro sendo entre R$175 a R$200 na caixinha, quando você vai na loja brasileira, o preço é exatamente o mesmo.
É, porque quem define o preço não é a loja, é a distribuidora.
Mas varia muito de lojas pra loja. Se você tem... Por exemplo, eu já tive uma experiência parecida... quando eu fui comprar um jogo pra um amigo, na verdade ele é primo meu, vai, eu considero como primo porque ele é marido da minha prima, então é meu primo, pô.
Certo, você sempre fala isso quando você vai falar dele.
É, e aí eu fui comprar um jogo pra ele e eu fui no shopping aqui Eldorado, não sei se todo mundo conhece, shopping de São Paulo, blá blá blá. Aí eu cheguei na loja do Subsolo 1, tava R$199, geração passada, não é essa geração aqui. R$199. E eu fui numa outra loja que é um pouco mais topzinha, tava R$199. Falei, pô, beleza, preço igual, então eu vou escolher. Aí eu cheguei pra loja número 2, a mais topzinha, falei, ó, se eu pagar à vista, eu tenho desconto? Aí o cara disse que não, R$199 já tava, era o preço fechado. Na loja do Subsolo 1, eu consegui 20% de desconto pagando à vista. 20 ou 15, eu não lembro. Que deu mais ou menos uns R$13 de desconto. E aí, cara, obviamente, eu comprei na loja com desconto, mas você vê que pode variar de loja pra loja. Já aconteceu no Shopping Morumbi, numa loja de brinquedo, o preço tá R$50 a mais do que nas lojas.
Mas é que
sabe?
Assim, tem o preço sugerido pela produtora. As lojas não são obrigadas a seguir esse preço. Mas a grande maioria segue. As que não seguem, geralmente, são as bem grandes, essas... Essas magazines de internet... não vou citar nome. Todo mundo sabe quais são. As lojas bem grandes, que aí elas compram de porrada e conseguem vender baratinho. Ou as lojas pequenininhas que não... Que consegue comprar duas unidades e acaba cobrando mais caro.
Ou quem não compra de distribuidor brasileiro e começa a importar. Eles começam a comprar mais barato.
Mas aí é de outra exceção, né? Porque se ele não tá comprando de distribuidor brasileiro, ele tá fazendo coisa errada.
Os caras destinam, o cara destina.
Teoricamente, mas porém o jogo vai ser original do mesmo modo. Na hora do cara comprar...
Mas eu acho que a gente não vai ter que pensar só em...
Claro.
Em vias legais de compra.
Sim, mas porque então,
senão,
mas dessa
senão
forma...
Senão eu vou na Santa Efigênia, eu comprei o Titanfall lá, eu paguei R$150. Qualquer lugar que você for é R$230, eu acho.
Pro não, Xbox hoje lá. Em dia não é mais, né? Hoje em dia não é mais. Já vi Titanfall a R$100 na Americanas, por exemplo.
Não, mas aqui a gente tá falando de lançamento,
é,
né?
Vamos falar de lançamento. Tanto que, vamos falar na linguagem mundial, então. A PSN americana, por exemplo, ou a Live americana, o jogo é $60 e na loja de lá também, $60.
É um pouco mais porque tem a taxa de imposto.
Não,
é um
mas se você, você comprar online, se você comprar, tipo, sei lá, na Amazon, a mídia física, você não paga imposto.
Exatamente, não paga imposto. Você paga frete, mas não paga
não
imposto.
Paga, não, Amazon, acho que é difícil comprar frete.
Não?
Cara,
é, eu não sei. Eu nunca comprei.
Depende do valor.
Dependendo,
né?
O limite é bem baixo. Acho que é acima de $50, você não paga frete na Amazon. Eu não sei pro Brasil, mas aqui, sim. Aqui é, geralmente é grátis, frete.
Mas olhando pela questão do preço, vocês acham que, olhando um jogo novo, um Call of Duty Advanced Warfare, o preço não vai ter relação alguma com a escolha do consumidor, né?
Eu acho. Como assim?
Você disse o preço vai ser isso, da mídia virtual, digital e a mídia física terem o mesmo valor, é isso?
Exatamente. Ele não tem peso algum na decisão, né, cara? Porque teoricamente um jogo que é feito em caixinha, ele tem o custo do disco, da prensa, e do encarte, do manual e da própria caixinha. A caixinha não, é barata pra caramba.
Tem muito mais custos por trás. Tem custo de logística, armazenagem... É, o funcionário que produziu, o desgaste da máquina que imprimiu, ela tem muito mais custos.
Sim, muito
exatamente.
Mais.
Exatamente. Teoricamente, então, o jogo digital deveria ser muito mais barato.
Sim, deveria mesmo. E isso é um dos erros que você falou, dos problemas?
É um dos problemas. É um dos problemas.
Mas eu te digo, então, mas...
Yes, mas concordo com o Ariel.
Mas eu te digo, ó, por exemplo, ele tem... Ele supostamente... O custo é mais barato, óbvio, porque ele quase não tem gasto além do desenvolvimento, mas...
Ah, cara, o cara terminou de programar, olha, imagina assim, o cara tá lá programando e o Kojima fala lá pro chefe da Konami, ô, bro, terminei Metal Gear Solid 5, firmeza? Uhum. O cara fala pra ele, sobe lá no Drive, que amanhã eu jogo na PSN na Live. Já era, velho!
Então, é assim, agora, então pensa, isso no sábado à noite ele fala, ó, segunda... Libera na Live e na PSN. O cara fala, beleza, ele vai liberar. Segunda-feira ele libera. Quantas mil pessoas ao mesmo tempo vão fazer o download do jogo?
Ah, muitas, cara.
Quanto custa pra você conseguir manter um servidor que vai dar velocidade de download pros usuários, sem cair e sem ficar dando erro na transferência de arquivos?
Aí que vem a minha pergunta pra vocês, talvez seja a minha grande dúvida do momento. Quem é que arca com esse custo? É a Sony com a PSN, a Microsoft com a Live e o Steam, ou é a produtora do jogo?
Eu acho que é...
Eu não faço ideia.
Eu acho que são as empresas dos consoles.
Eu também não tenho ideia, mas imagino que seja a empresa dos consoles, sim.
É. E aí eu pergunto novamente.
De uma certa forma, somos nós, né? Que já deve estar incluso o preço.
Você pergunta responsável por pagar ou responsável por...
Manter.
Pelos servidores.
Por manter os servidores, com certeza.
Financeiramente?
A distribuidora.
Ah, eu acho que...
Financeiramente.
Eu acho que não sei. Ideia.
Não, cara, vamos imaginar então, definindo aqui que a gente não tem ideia. Vamos imaginar então que isso seja por conta das distribuidoras dos jogos, que no caso, sendo na Live na PSN, na Live na PSN, quem está distribuindo é a Sony ou a Microsoft.
Uhum.
A gente não tem que pagar para ter uma conta das duas?
Sim.
A gente já está pagando por aquilo.
Sim. Da Plus, no caso, né, dessa geração, porque na geração passada a PSN... Você podia ter ela de graça.
É, mas até por isso que a qualidade dela era muito mais baixa do que da Live.
Mas você pode
prejudicial, cara.
Você pode comprar um jogo, lançamento, sem ser assinante da Plus, na PSN,
pode.
No caso. Você não precisa ser assinante, vai pagar só o valor do jogo mesmo.
Aí você baixa sem... Entendi. É, vamos pensar dessa forma então, o custo, de todo modo, ele não chega a ser tão alto quanto a produção, né, cara?
Eu acredito que não também.
Porque
eu
assim,
também acho que não.
O que eu vejo de maior problema no preço, né? O digital é muito mais vantajoso para as próprias empresas, porque eles conseguem atender o consumidor deles num tempo recorde, porque hoje tem o pré-download, inclusive.
Uhum.
O cara, o Advanced Warfare foi lançado no dia 3, por exemplo, de novembro, e o jogo estava disponível no dia 3. Antes da meia-noite, por exemplo, o cara já poderia estar baixando o jogo, ou já teria baixado, ele já joga no momento que o negócio foi lançado. A caixinha, você precisa esperar, principalmente aqui no Brasil, é um grande problema. A gente tem que esperar a caixinha chegar na loja, o jogo tá disponível. Por exemplo, Shadow of Mordor, eu consegui comprar, acho que 15 ou, sei lá, 20 dias depois do que ele foi lançado. A quantidade de spoiler que eu vi na internet não foi pequena. Isso atrapalha. E eu falei, puta, eu só vou comprar na caixinha, porque o preço do original, do preço do digital, vai ser muito parecido. E a caixinha ainda, no Brasil, veio com um filme do Senhor dos Anéis. Então, tipo, eles tiveram um agradinho, né?
No
então,
digital, você não pode baixar o filme?
É, então, eu ia perguntar isso.
Não, não vem, não vem.
Não?
Não. Digital você compra só o jogo. É bacana, cara. E a caixinha ela é diferente e tal. Esse jogo foi um diferencial, mas vamos pensar num jogo que seria mais comum. A versão digital ou a física, se o preço é o mesmo, cara, com certeza a digital é a escolha. Ah, desculpa, a física é a escolha.
Mas. É, mas tem outros problemas, né, cara? Tem o resto da listinha aí que se passou.
Sim.
Mídia é tudo aquilo que a gente utiliza para armazenar informação. Pode ser dividida em analógica e digital.
Outra questão, até pra gente finalizar a questão do preço. Quando você compra digital, você não pode parcelar. O cara, ele você quer comprar dois jogos, por exemplo. Não, não. A PSN não? Ou a Live, eles não aceitam.
Eu não,
não
sei, eu nunca tentei.
Então, mas será que você tendo um cartão internacional, você não consegue fazer os esquemas?
Não, eu compro diretamente da Live, né? Por exemplo, na PSN eu compro cartões. A certo. Live, eu compro direto na Live. Só passa o cartão. Não fala assim. Ele só fala assim, você vai ser cobrado.
Mas se você comprar um cartão, suponhamos, de uma loja aí que. Ah, não, mas aí não vai ser o preço real, né?
É.
Mas de repente você compra um cartão de $50 numa loja X online. Você pode parcelar por essa loja.
É, mas isso aí teoricamente não é o jeito correto, né? Vamos imaginar assim.
Não, como não? Se o cara tá vendendo. É porque tá legal. É legalizado. Uma Submarino da vida aí. Vendendo um cartão desse, você pode parcelar no seu cartão.
Na Amazon, Marcelo Martins, isso é possível parcelar?
Olha, essa coisa do parcelamento não é um hábito muito comum aqui no Canadá, não. Tem alguns lugares, sim, e já, na verdade já está começando a oferecer essa opção, mas é muito incomum para as pessoas parcelar coisas quando eles compram aqui. Só quando é coisa muito cara, assim, mano.
Acho que isso aí é privilégio de brasileiro.
Você pega empréstimo e tudo. Mas assim, pra bens de consumo, assim, mais do dia a dia, jogos. Eu acho que eu nunca vi, na verdade, um parcelamento de um jogo.
É, brasileiro que compra coisa que não tem dinheiro pra pagar.
Eu, por exemplo,
adoro fazer isso.
Mas, eu já vi um cara.
Eu acho que não é nem questão de não ter dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro e parcela mesmo assim. Eu acho que é uma questão de hábito mesmo, uma questão de cultural. Que não é boa nem ruim. O pessoal gosta de fazer isso. Então tem gente, por exemplo, que tem grana e compra, sei lá, joias de 10 mil reais e parcela em 10 parcelas de mil reais. Mas tem uns 10 mil reais se ele quiser comprar à vista. Mas é um hábito mesmo. E aqui
eu já vi um cara.
Tem isso, não.
Eu trabalhava numa loja de tênis há muitos anos atrás. E aí não existia o desconto à vista. Isso não existia. E ainda não existe. Nenhuma loja do Brasil é muito difícil você encontrar desconto à vista. Mas tinha 6 vezes sem juros. Então certo. O cara comprou um tênis de R$70 em 6 vezes.
Nossa, velho.
Sério, ele pagou 6 de... Não tô zoando. Ele pagou 6 de 13, 6 de 12, alguma coisa.
O cara não tem dinheiro, pô.
Ah, não. Você sabe quem tem dinheiro, cara. Dá pra sacar. Mas assim, o cara chegou e falou, tem desconto à vista? Não, então faz em 6 vezes. Muita gente fazia isso,
nossa, velho.
Muita gente.
Eu não gosto de ficar me endividando, mas eu faço isso bastante.
Ah, mas vamos pensando no Brasil aqui, o jogo por R$200, ele é bacaninha. Às vezes você chegar e fazer em 2 de 100, por exemplo.
É pesado.
Dá uma aliviada, né, cara?
Eu acho que se você pensar no valor do jogo em relação ao valor do console, é absurdo.
Isso,
tanto aqui
verdade.
Quanto no Brasil. Porque aí no Brasil você falou que tá em torno de R$200 um jogo?
É, sim. Qualquer pois lançamento que não seja das first parties são R$200.
R$200. O console tá quanto agora, o PlayStation 4?
Ah, a gente encontra aqui...
Já encontra por uns 2 e pouquinho.
2 mil, ou seja, cada 10 jogos você compra o valor para ele. Um jogo é um décimo do valor do console. É até razoável, mas se você vier aqui, é até mais caro comparativamente. Porque o console é $400 e o jogo custa 70. 60. Mas com a taxa dá $76. Quase $100, ou seja, com 4,5 jogos é o preço de um console. É extremamente caro. Extremamente
caro.
Pior que
muito tipo de equipamento
mas
ele faz
isso,
né? Impressora também faz isso.
Eu não acho que o jogo que é caro, eu tô achando que o console que tá barato.
Pode ser também.
Também tem isso. Também o console já veio barato, né? Foi a primeira vez que chegou tão barato assim.
Mas de qualquer maneira é parte integrante, né? Você não pode ter um sem o outro. Então, pra você ter uma experiência boa sem gastar muito. E é por isso que aqui, não, pelo menos eu mudei muito meus hábitos. Mas enfim, depois a gente pode entrar nesses assuntos. Não sei como é que vocês prepararam aí. Mas eu mudei muito meus hábitos em relação ao que eu tinha no Brasil. muito.
Pode falar, pô, pode falar.
Não, então, antigamente no Brasil, o que é que eu fazia mais? Eu costumava comprar pela Amazon americana, e aí aproveitava os jogos que estavam na promoção, os jogos que estavam custando, sei lá, $20, $15, jogo novo, né? E mandava entregar no Brasil. E aí, pra não ter problema também na Receita Federal, eu mandava entregar um pacotão de jogos que valesse a pena. Então, eu comprava, sei lá, 3, 4, 5 jogos de uma vez só. Porque se tivesse que pagar imposto, parasse pra pagar imposto, valeria a pena pegar os jogos e sairia mais barato do que no Brasil. Mas mesmo certo. Assim, ainda era muito pesado no meu orçamento. Não dava pra mim. Enfim, eu já trabalhava, tudo tinha salário, mas assim, eu imagino pra, sei lá, uma pessoa adolescente ou que tem um salário baixo ainda, que tem outras dívidas, como é difícil comprar um jogo. Então, eu tinha condições, entre aspas, de comprar um jogo, mas mesmo assim pesava muito no meu orçamento. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu comecei a, claro, né, quando a gente chega, é aquela boa impressão inicial, que agora posso comprar jogos mais barato, lançamento, não sei o quê. E aí você compra um ou outro, você vai comprando. Mas com o passar do tempo, você vai deixando de fazer isso, porque você percebe que é caro. Não importa se é mais barato do que o Brasil, é caro em relação à experiência mesmo. Então eu comecei a pesquisar alternativas, porque eu não posso pagar $76 para cada lançamento que eu tenho vontade de jogar. Então eu comecei a ver outras formas de pegar os jogos e descobri que aqui em Montreal tem uma biblioteca pública e eu pego praticamente todos os jogos que eu quero de graça na biblioteca. Você não precisa fazer nada.
Olha aí, Canadá.
Acho que você não precisa nem ser residente. Eu acho que turista você pode fazer isso também. Obviamente você tem que dar um endereço fixo de alguém para poder fazer seu cadastro. Mas você pega os jogos que você quiser e vou te falar. Tem os jogos todos. Pra vocês terem ideia, o Evil Within, né? O lançamento lá de PlayStation 3 e PlayStation 4.
Lindo
tem,
esse jogo.
Tem lá.
Puta!
Tem tudo.
É possível. Gutão,
Guto, põe o hino do Canadá agora.
É.
Vai ficar de fundo aí. Pode continuar, Marcelo.
Pois é, então, aí depois que eu descobri isso, eu raramente compro jogos. Eu tenho a PSN Plus, então eu baixo... Que, na verdade, quando você assina a PSN Plus e você clica em baixar, você comprou o jogo. Parte do dinheiro de assinatura da PSN Plus vai pro desenvolvedor também, você tá fazendo a sua parte.
Certo.
E uma vez ou outra eu compro o jogo fora da PSN Plus, assim, que eu tenho muita vontade de jogar. Por exemplo, meu próximo jogo vai ser os DLCs do Dark Souls 2. Eu vou comprar os 3 DLCs. Tô vendo se eles vão lançar em pacote ou não, mas mesmo se eles não lançarem, eu vou comprar no futuro próximo. Mas tirando isso, acho que talvez tenha uns 2 ou 3 anos que eu não compro nenhum jogo lançamento, assim, só pra dar de presente pra alguém. Porque todos os jogos eu compro na biblioteca. E eu
Mas é uma grande exceção, né, cara?
O quê?
É uma grande exceção porque, tipo, eu só ouvi falar disso aí mesmo. Eu lembro que você ter falado isso no outro cast também. Ou no outro cast ou off pra gente. Mas só vi isso aí, cara.
Eu não conheço também, eu não sei se realmente tem, provavelmente deve ter em outros lugares.
Existia uma gameteca na minha faculdade.
Ô, gente, eu tava tentando entender o que vocês estão falando, mas eu não consegui entender.
O Marcelo Martins tem uma biblioteca no Canadá que ele pode alugar os jogos de graça. E aí ele pode jogar à vontade, e aí quando ele terminar ele devolve.
E é lançamento.
Ou tem um tempo determinado. Lançamento.
E você reserva online, sabe?
Nossa, é melhor, cara, muita organização.
Qualquer coisa que eu já vi na minha vida, você vai lá, reserva online. Você aí aparece lá no seu cadastro, o jogo tá disponível, o jogo fica numa prateleira pra você, se não falar com ninguém, vai lá e pega, passa no caixa, no computadorzinho lá, lê o código de barras, leva pra casa, fica 3 semanas com o jogo. Você pode
3 semanas?
3 semanas, e você pode renovar pra mais 3 semanas, caso não tenha ninguém reservando o jogo também. Mas assim, pra vocês terem ideia, eu peguei o Assassin's Creed 4, que não é tão novo assim, mas enfim, é um dos mais novos. E tem tipo 10, 15 Assassin's Creed lá, então.
Caraca,
não tem como você pegar.
E é biblioteca pública, isso?
É pública? Sim.
Caramba, isso é um sonho.
Pública.
Passagem. Como que faz pra arranjar um visto canadense?
Eu tô procurando passagem pra Montreal aqui.
Pois é, e assim, eu fiquei tão empolgado quando eu descobri isso, não só pela facilidade, mas pela qualidade do serviço e pela. Eles são rápidos, cara. Sai um jogo. 1 ou 2 semanas depois já tá lá. Eles compram direto, né, das empresas também. Ou as empresas doam também os jogos para a biblioteca. Mas eu fiquei tão feliz com isso. E eu tinha trazido um monte de jogo do Brasil, que eu tinha uma coleção de, sei lá, 15, 20 jogos que eu já tinha
deu
no Brasil.
Eles.
Eu doei tudo para a biblioteca. Todos os meus jogos na biblioteca.
Cara.
Eu tenho, tipo, 5 ou 6 jogos aqui.
Você é um gamer consciente, rapaz.
Mas eu doei tudo pra biblioteca porque eu falei assim: primeiro que eu não jogo o jogo que eu já joguei, eu cheguei no final, raramente eu jogo de novo. E segundo, que se eu precisar, eu vou na biblioteca e pego. Então por que eu preciso ter esses jogos todos aqui na minha, na minha, na minha estante?
Plus eliminar espaço da sua casa.
Sim, é. Porque 20 jogos, assim, já é um espaço razoável. E você já começa a sentir falta. Mas
e
é
você
isso.
Está contribuindo para a felicidade, né, de outros, as quais você também já teve. Olha só que bacana.
Mas é outra realidade, né, cara? É como a gente falou, tipo, é uma exceção muito grande, é uma raridade.
Não dá pra gente trazer isso pra nossa realidade, porque não tem como. Não...
Se os ouvintes souberem de algum outro lugar assim... Não sei se no Brasil, se existisse algum lugar desse no Brasil, ou seria a cidade mais populosa do Brasil no momento.
Ah, não, e aí você chega lá na biblioteca do Brasil, tá lá, jogos de Game Boy Advance.
É.
Jogos de PlayStation.
2.
1.
Um, né, cara?
E ainda
dois
pirata,
aí é muito...
né? Pirata, impressão mal feita.
Corre esse risco. Não, a gente tá zoando, mas, pô, se existir mesmo, eu gostaria muito de saber. Pô.
E eu até perguntei na biblioteca se eu podia doar jogo mais antigo, imaginei, né? Eu falo, pô, os caras... É uma biblioteca, eles devem querer jogos mais antigos. Eu tinha uns jogos, tem uns jogos de GameCube aqui também, Resident Evil e tudo, aquele remake. Aí eu perguntei se eles queriam, eles falaram que não. Não quero não, só quero jogo PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e Wii.
Brincadeira, brincadeira.
Contribuindo pra nova geração. Canadá contribuindo para...
Eles não querem fazer um museu, né, cara? Eles querem ter o movimento.
Exatamente.
Né? Mas pensando nisso que você tava dizendo, você falou que levou um monte de jogo, você ia ficar só olhando. Trazendo para nossa realidade, novamente, eu sei que muitos ouvintes devem estar chorando nesse momento, pensando por que que não mora no Canadá, por que que não é vizinho do Marcelo Martins. Mas a gente tem essa possibilidade também, quando tem muito jogo físico, de você recuperar uma parte do dinheiro vendendo os jogos, né, cara?
Sim.
De uma certa forma, você tem duas possibilidades. Ou você abate num preço de um jogo que você quer comprar, isso acontece, né? Normalmente eles pagam muito menos do que o jogo valeria no mercado aí.
Como qualquer outro produto.
Exatamente, não, isso não é nenhum privilégio. Ou você, como o Ariel disse, você pode vender por um... colocar lá na internet, vende o jogo... Com o dinheiro você compra outro. E também tem uma terceira possibilidade que tá chegando aí, tá vindo muito forte, que é a troca de jogos, né, Ariel?
Cara.
A gente presenciou um evento muito, muito bacana de uma galera que tem um site chamado Troca Jogos. Na verdade, eles promovem mais eventos de físicos, né? Tipo, eles não são tão... Não sei se eles são tão fortes online assim como são fortes no físico, né?
Na verdade
foi muito foda, cara.
Mas como assim? O que você quis dizer com online?
É fazer isso. Eles têm um site, né? De troca jogos online.
Então, na verdade, é totalmente contrário. Foi o primeiro evento que eles fizeram e eles ficaram surpresos com o efeito que teve. O foco deles é totalmente o site. É que a gente não conhecia, cara. Mas aí a gente tem outras possibilidades além desse site. A gente também tem grupos do Facebook que são específicos pra troca de jogo. Mas sempre você vai ter um problema da confiança. A partir do momento que você encontrou uma galera legal que possa fazer esse tipo de coisa, pode até gerar assim. Algo. Você comprou um Call of Duty, eu compro um Assassin's Creed e o outro compra um Gran Turismo. Depois a gente vai e troca, esse tipo de coisa. Então a mídia física ela também te traz um pouco mais de maleabilidade, né? Pra você poder conseguir com o preço de um jogo mais jogos, que seria mais uma vantagem.
Sem contar que o meu jogo eu posso emprestar.
Como
pra você.
Tá acontecendo neste momento que eu estou jogando o Alien.
Exatamente, o Alien Isolation comprei e eu tô jogando Evil Within e falei, vou vender? Não, vou emprestar? Talvez. Aí emprestei pro Ariel
e ele tá com Shadow of Mordor, que também não precisou gastar.
Sim.
Aí a mídia...
Vocês podiam começar a comprar jogos pra Xbox One pra trocar.
Você podia comprar um PlayStation 4.
Não, você podia comprar um Xbox One, cara, o Xbox One é mais barato.
Não, mesmo preço.
Mas aí a mídia digital não te traz esse tipo de coisa, né, cara? Tem umas paradas de você dividir contas, uns negócios bem bizonhos que funcionam, mas...
Eu não manjo nada disso. Se entrar nesse assunto...
Não, e também pode gerar banimento algum dia, ainda não, mas pode ser que isso gere algum dia. Não, pode ser que alguém fale que isso é uma grande bobagem, mas você não pode, né? O Steam também sofre com esse tipo de coisa, já foi processado na Alemanha porque o cara não pode desfazer dos jogos digitais que ele comprou. Então você comprou um jogo digital, jogou, já era. ele vai ficar na sua biblioteca digital pra sempre, né, cara? Você não vai poder mais fazer nada com ele.
Isso é um problema e eu estou concordando de novo com a Ariel. Olha só, meu Deus do céu.
E tem uma outra questão que Marcelo Martins talvez não sofra... Na verdade, Marcelo Martins, eu chego à conclusão que ele não sofre com nada com esses problemas que a gente sofre aqui. Mas tem uma outra coisa aqui, cara, que eu achei bizarro no FIFA e no Shadow of Mordor também. E que, levando em consideração as compras que o Lê fez nos Estados Unidos, ele trouxe o Alien. E quando eu peguei o Alien, vinha capinha toda em inglês, eu falei, caramba, o jogo não vai ser legendado, eu acho. Nem legendado. E eu nem sabia que o jogo pudesse ser dublado. Coloquei o jogo, o negócio pareceu legendado. Falei, bacana. Aí a Ripley começa a falar em português. Falei, caralho, comprou o jogo nos Estados Unidos, aproveita a porra do Blu-ray e coloca todas as linguagens, né, cara? Como tem que ser.
Exatamente. No mínimo, né, cara? Pô, tá louco, tem espaço sobrando.
Exato, depende do jogo, né? Mas tem. Agora, quando você compra mídia digital, cara, fora do Brasil, você compra lá nos Estados Unidos também, um FIFA 15, ele vem pro Brasil sem a narração do Thiago Leifert, por exemplo.
E não dá pra você baixar?
Ah, mas é ótimo. Maravilhoso. Ninguém... Mano, é horrível a narração. Eu não sei se alguém gosta,
tem gente que gosta.
Ligado? Pode ser, deve ter um monte de gente que gosta, mas cara, é uma bosta, cara. Puta, você vê a narração do Silvio Luiz, a narração do, que ele faz no. Ele faz a narração do PES, pra quem não sabe, né? O Pro Evolution Soccer. Não importa se o jogo é pior do que o FIFA.
Eu fui tirar foto com ele, ele foi bastante gente fina comigo.
Nossa!
Nossa, de novo esse assunto.
É, mas é cara, a narração dele é sensacional, cara. Então, existe essa diferença. Ah, não, tu. Não, ah, eu comprei o FIFA e não veio com a narração de Jaguar. Boa, beleza.
Mas aí acontece o inverso. Acontece tá também com jogos com que você
não,
quer,
mas,
cara.
Mas, Ariel, você disse que o Forza, que você comprou na, sei lá onde, na loja digital de outro país, veio em português. Que até que eu falei pra você, que eu não queria comprar digital porque eu quero dublado.
Exato.
Você disse que ia ser dublado.
Pois é, isso é um problema que acontece com poucas empresas, né? Principalmente os jogos da EA. Os jogos que são localizados por terceiras, por thirds. Aqui, no caso, o Forza é da Microsoft, né? Então não corre esse problema. O The Last of Us, por exemplo, também não. Então o Forza, realmente, eu comprei em Hong Kong. A gente vai chegar nessa parte do porquê que eu comprei em Hong Kong.
Você vai mesmo contar sua artimanha?
Não conta, porque se eles descobrirem, eles vão bloquear.
É, eu vou contar a história toda, então, vai. Vamos pular essa pauta toda. Eu comprei em Hong Kong porque eu descobri, através de um amigo, que... A compra em Hong Kong, em dólares de Hong Kong, ela sai mais barata do que o dólar dos Estados Unidos e na conversão pro real fica bem mais vantajoso. Então, o Forza que eu pagaria R$200 se eu comprasse no Brasil em mídia física ou digital. Se eu comprasse nos Estados Unidos, sairia R$170, os $60. E comprando em Hong Kong, o jogo saiu por...
Peraí, quanto que tá esse dólar aí que você tá pagando?
Vai sair por volta de $170, R$170, cara. 160, 170.
Tá meio caro esse.
Não, acho que não é isso aí,
sim.
Véio.
O dólar tá 2...
Não,
dois...
não, sai um 140, mano. Sai um 140.
O dólar tá 2,50, rapaz.
Então, faz a conta. Sai aí uns 60, 120... Não, tá 2,45.
Enfim.
Oi, foda-se. E aí deve sair uns 150 e pouquinho.
Ah, compra quando você compra um jogo na PSN, por exemplo, $60. Na conversão, ele sempre vem com o IOF, né? Ele sempre chega por volta dos R$160 a R$170, cara.
Ah,
mais
IOF.
Ou menos.
Boa. Tinha
quando eu comprei lá em Hong Kong, o jogo saiu com o IOF R$138. Tá? A vantagem foi muito grande.
Uau.
E aí, eu tive um problema na conta. E eu liguei isso depois, muito depois. Eu troquei o cartão de crédito da conta e tive um problema. Liguei no suporte da Microsoft e o cara me perguntou, a sua conta é brasileira ou é de Hong Kong? Eu falei, cara, a minha conta é da...
Gelou.
Eu falei, a minha conta é dos dois lugares. Eu fiz o cadastro nos dois lugares. Há algum problema? Ele falou, cara, nenhum. Tem muita gente que anda fazendo isso, a Microsoft já libera. Então não é algo, não é uma marketing. Manha. A Microsoft, ela não faz trava de região, nesse caso. E aí, cara, essa é uma saída, né? Que daí, neste caso, eu vejo vantagem de comprar a mídia digital, mas depende do jogo. O jogo que eu sei que eu não vou querer trocar depois, o jogo que vai ter uma vida longa, uma vida útil, muito longa, aí eu acabo optando. Mas o jogo que eu sei que eu posso depois desfazer dele, que eu posso revender ou trocar, eu com certeza vou comprar a mídia física, cara.
É que eu penso assim, hoje eu não tenho interesse mais em vender ou trocar jogo, cara. Eu gosto de ter.
Então, mas é porque você não participou desse evento que a gente foi, cara. É, não, pode parecer meio babaquice, você tá falando que você foi e tal, mas, cara, é uma coisa que você acaba se desprendendo. Eu sou um cara que gosto muito de colecionar. Eu tenho, cara, caixinhas e mais caixinhas e eu fico meio assim de... Mas, de repente, eu viajei o ano passado, fui pra fora e eu levei muitos jogos de PlayStation 3 e aí fiz o negócio do abatimento, né? Eles pagam um preço X pelo valor do jogo. E aí eu falei, porra, cara, eu posso estar jogando um jogo que eu não teria dinheiro pra comprar se eu não tivesse levado esses jogos pra bater. E eu teria o jogo lá parado na minha casa, assim, sabe? Sem ter pra quem emprestar, porque nem todo mundo já jogou, tá ligado? Era Uncharted 1, imagina. Eu tô com Uncharted 1 aqui em casa fazendo o quê, mano? Já joguei, sei lá, platinei essa porra. Eu não tenho mais o que fazer. Então, eu vou abater pra poder comprar outro jogo, ou vender e comprar outro jogo depois.
A mídia física, ela te traz uma moeda de troca mesmo, né? Muita gente se interessa pela mídia física, porque ela pode ser revendida justamente. Pra essas lojas, elas ganham muito dinheiro com isso.
Aconteceu isso agora. Eu cheguei e falei assim, eu comprei um jogo pro Ariel. Falei assim, eu fui mó felizão, né, no WhatsApp. Ariel, comprei um jogo pra você, que não sei o que lá. Eu comprei tal jogo ali. Já tenho, cara.
Putz.
Puta, né? Aí eu vou usar como moeda de troca agora,
e aí eu
cara.
Tenho, porque as promoções nas mídias digitais são muito melhores do que da mídia física, né?
Sim, sim.
O jogo que ele comprou pra mim foi o Thief pro Play 4. E aí eu comprei o mesmo jogo no Play 4. Por 18 dólares.
Eu comprei o do Xbox
One.
Ah,
é verdade, verdade.
Já esqueceu.
E aí eu comprei o jogo pela PSN, uma promoção doida que apareceu, e comprei também o Murdered Soul Suspect lá. E eu queria muito esse jogo, cara, quando ele saiu. Só que deu os reviews, o Murdered Soul, né? Teve uns reviews muito de merda, assim. Eu falei, cara, não vou gastar 200 conto num jogo desse, que tá ruim. E aí me aparece por 18 dólares na PSN americana. Pô, gastei dinheiro de nada, né? Comparado com o preço que tá aqui. E ainda você acha ele em mídia física, cara, em submarinos, 200 com 220 reais.
Ah, mas isso no Brasil não é comparação pra nada, cara. Você não pode. Todos os jogos de jogo, tem jogo de PlayStation 3 que tá custando quase 200 reais,
nossa,
cara.
Mentira, não
faz
sério?
Sentido. Sério? Entra lá nas lojas, online, lojas online mais famosas, e que você vai ver jogos. É lógico, não lançamentos como Evil Within, mas jogos que já estão há muito tempo no mercado custando acima de 150. Isso é ridículo, cara. Eu acho que os caras não têm alguém que fiscaliza e fala, meu, esse jogo foi lançado em 2009.
Ah, é, provavelmente deve ser um jogo que vende pouco, eles não dão atenção, questão de monitorar o preço e esquecimento no
atualizado
preço. Só
pode ser isso, cara, porque não faz sentido ter um jogo desse com o preço daquele.
Mas aí a mídia física, eu acho que ela, pelo que a gente tá dizendo, a mídia física ela tem muitas vantagens. Por exemplo, ela tem essa questão da revenda, do empréstimo, da moeda de troca. No caso do Marcelo Martins, da biblioteca oferecer pra ele, porque se fosse digital não teria esse serviço.
Uhum.
E aí...
Mas eu acho que, eu acho que é questão de tempo emprestar mídia digital, viu, cara?
Eu também acho,
porque
cara.
Porque o Steam já
que...
faz isso já.
Não, tem algumas plataformas que você pode fazer isso. Não, não pra jogo, pelo menos eu não conheço. Você falou do Steam, mas a PSN, por exemplo, acho que não dá pra fazer isso.
Não.
Mas Kindle você pode fazer. Você pode emprestar um livro, por exemplo. Mas não é a mesma coisa,
não é,
né? Você sempre fica limitado ao que o dono da plataforma vai dizer.
Exatamente.
Pra você fazer. Você não pode simplesmente chegar e entregar um jogo pro seu amigo e falar, toma aí, joga aí, porque o cara ali, a plataforma limita você o tempo, a quantidade de pessoas, tem uma série de limitações e que pode mudar de acordo com a cabeça do dono da plataforma. Ele fala, não, agora vai ser pra duas pessoas, não vai ser mais pra 25.
Uhum.
Pronto, acabou.
Eu emprestei o Wellington Malaguti, meu brother, não é uma cobrança. Fique tranquilo.
Nossa,
fique totalmente
velho.
Tranquilo.
Eu não acredito que você vai fazer isso.
Mas eu emprestei o Metal Gear Solid 4 pra ele assim que eu terminei. Falei, cara, o jogo tá na mão, mano. E, cara, eu nunca mais vou jogar Metal Gear 4, cara. Porque eu não vejo filmes duas vezes e o jogo é realmente um bom filme, praticamente.
Praticamente não.
É. Basicamente, mas eu gostei pra caramba. E, cara, ele não tinha jogado, não sei nem se ele jogou ainda, mas, cara, não me interessa nem um pouco. Primeiro o jogo é muito barato hoje em dia, não tem valor, né? Se ele quiser emprestar pro teu amigo dele, cara, que o jogo rode por aí, mas que seja útil. Se eu tivesse comprado ele digital, ele tava aqui travado na minha conta, fazendo número na minha biblioteca, que por exemplo, eu ligo o Play 4 e vou na biblioteca, tem uma porrada de coisa que tá lá, que só me atrapalha saber o que realmente eu quero. Tipo, tem alfa e beta de Destiny... Alpha de Battlefield, o novo que vai sair, o Hardline. E tipo, eu não consigo tirar de lá. Eu não consigo jogar fora. Eu não consigo emprestar pra um amigo e esquecer dele, sabe? Tem essas vantagens que a gente, como tá dizendo, da mídia física. Mas aí, eu listei uma desvantagem da mídia física, que eu acho que é uma sacanagem, já que a gente paga o mesmo preço, que acho que a Liptex vai de novo concordar comigo, que quando você compra a mídia física, você não ganha a versão digital dela, né, cara? Poderia ganhar, né?
Deveria Verdade. Mesmo.
Sabe por que você não ganha? É. Porque você pode comprar a mídia física, aí você vai ganhar digital. Aí você baixa a digital no seu console e dá a física pra
eles
alguém.
Eles podiam fazer com que a gente ganhasse a mídia digital depois de 2 anos, 5 anos.
Ah, pra quê? Você vai pra quê?
Nossa, é muito, muita treta.
Fazer parte da tua biblioteca, já que o negócio é ter jogos.
É, mas eu nunca pensei nisso, pra ser bem sincero com você. Eu, quando compro uma mídia física, eu jamais imaginaria poder querer uma mídia digital do mesmo jogo. Isso nunca aconteceu. Você comecei a pensar agora, mas...
Não, se bem que é interessante isso do que o Ariel falou, porque pra conseguir evitar o problema de alguém comprar, baixar a cópia digital e emprestar a parte física pra alguém, ou até dar a física pra uma terceira pessoa, vocês teriam que começar a fazer que nem um computador que é CD key, né?
Ah, é. Verdade.
É, exatamente.
E tem que fazer aquela verificação online, que daí vai entrar em toda
aquela... Se eu não me engano...
Toda aquela polêmica do Xbox One, né? Que eles tinham antes.
Se eu não me engano, o God of War Ascension tinha um código pra você jogar online.
Exatamente.
Não tinha, Ariel?
Pass online mesmo, tipo, um acesso ao modo online.
Será que isso é uma maneira de tentar diminuir a venda de mídia física?
Não, isso aí é pra... Era pra impedir a...
O empréstimo.
A troca, venda de jogo usado. É que nem o Mortal Kombat 9.
Sim,
mas vocês sabem que os desenvolvedores, eles não são muito fãs da
troca, tá?
Da própria segunda mão, troca. Eles não gostam muito disso, né?
Eu posso imaginar.
Na verdade, eles não gostam de jeito nenhum. Então,
porque não
eles é. Só não... Eles só não fazem nada... Eles podem fazer, inclusive, bloquear o seu jogo, se você não estiver jogando no primeiro videogame que você instalou e tudo mais. Isso tudo é possível fazer via software. Mas, obviamente, que ninguém faz isso porque a publicidade negativa ia ser tão grande que é capaz de os caras receberem uma bomba, né, lá.
Eu imagino a quantidade de... Porque, assim, o tal dos pre-owned, né, que são os jogos que já foram usados, que a gente fala dos usados. E aí, cara, a facilidade que você... O preço que eles custam tão a menos do novo, é impossível. Né? Não é às vezes.
Pô, eu já vi diferença de $5.
Puta, então, mas só que, cara, tem outras vantagens, dependendo da loja, que você pode chegar a comprar uma quantidade de jogos usados e ganhar um jogo usado a mais, tá ligado? É, tem muitas promoções que fazem isso. Então não tem como você não comprar.
Mas a gente tem que pensar no outro ponto, que daí cai no que o Marcelo falou. Na primeira venda, quem tá te vendendo, teoricamente, é quem produziu o jogo. Na segunda venda, quando é uma GameStop, por exemplo, o cara tá vendendo o material, ele tá fazendo uma baseada mesmo.
Não vai nada pro desenvolvedor, mas não vai mais nada pro desenvolvedor.
Mas se eu vender o meu jogo pra você, também não vai nada pro desenvolvedor.
É, com certeza.
Não.
Mas por isso que os caras, eles fazem com que...
De certa forma, pode até se equivale, sabe por quê? Você vai usar esse dinheiro, você pode dizer que você usa esse dinheiro pra comprar um outro jogo de uma outra desenvolvedora ou da mesma desenvolvedora. Da GameStop não, vai ficar na GameStop.
Ou você se interessa pelo jogo e acabe comprando a DLC. No caso, a biblioteca emprestou pro Marcelo e o Marcelo vai atrás da DLC.
É isso que eu ia falar, é por isso que tem tantas DLCs aí rolando no
mercado.
Eu
acho que esse talvez... Mas o jogo já não tem um preço suficientemente alto pra que ele possa suportar esse tipo de manuseio que é o mercado oferece?
Pois é, essa aí é uma pergunta interessante, porque a gente não sabe, né, se eles mantêm o preço do jogo alto assim pra poder justificar todo esse mercado, né, de segunda mão que existe. Mas é complicado isso, porque eu acho que a indústria de jogos, de uma maneira geral, ela tem um raciocínio que pra mim não faz muito sentido. Porque você vê uns jogos de lançamento, eles custam $70, então quem é que compra esses jogos? São os jogadores mais hardcore, digamos assim. Eles são os jogadores mais fiéis à marca.
Uhum.
Então, sai o novo Call of Duty, sai o novo Assassin's Creed, quem compra a edição de colecionador, quem compra o jogo no lançamento, é quem realmente gosta do jogo, que acompanha o jogo há muitos anos e que entende que quando ele paga, quando ele dá o dinheiro pra ele, ele tá, na verdade, votando. Ele tá dizendo, eu quero mais esse jogo.
Perfeito.
E ele vai lá e compra o jogo pelo valor X.
Perfeito.
Só que, o que acontece... Né? Pelo menos aqui na América do Norte, o que acontece é o seguinte: a partir de um mês, dois meses, o jogo começa a baixar de preço. E a partir de 3, 4 meses, baixa muito. Então, segundo mês, o jogo já está $10-15 mais barato do que o lançamento. No terceiro, quarto mês, o jogo já está $20-30 mais barato. Dos 5 meses em diante, eu não sei exatamente se esses meses estão sendo exatos, mas é mais ou menos assim que funciona. Depois de 5, 6 meses, o jogo tá custando $10, $15, $20, né? Dependendo também da popularidade do jogo, claro, porque tem jogos que ficam caros durante muito tempo. Então, o que eu não entendo até hoje é o seguinte: por que a pessoa que é mais fiel e mais hardcore, que gosta mais do jogo e paga mais, por que ela é penalizada.
É verdade, é verdade. Será que você paga o preço por jogar antes? Por exemplo, você tá vendo os seus amigos jogando e você fica na vontade de jogar. Você quer pagar o preço por jogar naquele momento, sabe?
Claro. Tem
você
um
quer pagar, você
também.
Tá pagando o preço pela exclusividade, você tá pagando...
Pela novidade.
Eu vi um caso muito... Assim, é um fenômeno, cara. Eu tava viajando, fui pros Estados Unidos agora, e lançou o iPhone 6. E aí, cara, era uma loucura, assim, porque eu tava atrás de um, e eu não consegui comprar.
Sério?
Cara, é sério. Tipo, a loja abria 8 horas da manhã. Eu fui perguntar pro cara, falei, tem iPhone 6? Ele, não, você vai fazer o seguinte, você vai chegar aqui amanhã 5 horas da manhã, você vai pegar uma fila que vai durar mais ou menos, a loja vai abrir às 8. E aí, às 8 a gente vai chegar e vai dar uma senha pra cada um da fila, da quantidade de iPhones que a gente tiver. Pode ser que você pegue 3 horas de fila e não consiga o seu iPhone.
Nossa.
Então assim, cara, você não tá só pagando o preço do telefone. Você tá pagando o preço do status, você tá pagando o preço da novidade, da exclusividade, entendeu? Então, tudo isso envolve na hora de você comprar um jogo também.
Eu acho que até essas funcionalidades de share que tem hoje, principalmente no PlayStation 4, e o One ainda tá pra implementar, que eu acho que ele tá bem atrasado nessa questão, ela reforça isso. Porque você quer comprar o jogo e você quer mostrar logo uma screenshot de você jogando pros teus amigos ver logo e dar curtida.
Exatamente.
Tá, fazer aquilo viralizar. Então, com certeza, isso tem total relação com isso. Você tá pagando não somente pelo jogo, mas por todo esse sentimento que envolve você ter o jogo antes não, né? Na hora teoricamente correta, né? Qual é o lançamento dele. Mas, cara, eu, por exemplo, eu não tô nem aí com isso. Eu poderia esperar muito bem os 6 meses, como o Marcelo falou, e é o que aconteceu comigo com o Diff e o Murdered Souls, pra pagar muito mais barato, cara.
Ah, mas isso mas depende, só que agora... depende do jogo, cara. Tem jogo que você quer comprar no lançamento.
FIFA, eu fiz isso.
Não, e outra, ainda mais agora a gente que trabalha com isso, a gente precisa, obviamente, ter os jogos no lançamento pra poder... sei lá, fazer review, pra poder mostrar pra galera, dar a nossa opinião. Então a gente precisa ter o jogo mais rápido
possível.
É, daí possível.
A gente tem...
Mas, se a gente pensar no consumidor normal, é um negócio que não faz muito sentido. Porque se o jogo vai estar mais barato daqui a... muito, muito mais barato daqui a 6 meses, por que comprar no lançamento, a não ser pela questão da novidade, né? Porque se você tá se divertindo, não importa se você vai comprar... daqui a 6 meses. E o mercado, ele viciou o consumidor nesse sentido. Então, ninguém mais, tirando o pessoal que é hardcore e é fiel à marca, ninguém mais compra no lançamento, porque sabe que depois de alguns meses vai estar mais barato. Então não faz sentido.
E sabe qual?
Tem até um artigo recente que saiu no Polygon, se eu não me engano, que fala sobre essa coisa de comprar primeiro e tudo. Geralmente as pessoas que compram primeiro, elas não têm muita... Do ponto de vista financeiro, é a pior opção que elas podem ter.
Uhum.
E não faz muito sentido isso, na verdade, você pensar bem pro consumidor médio, né? Eu não tô falando, no caso de vocês, é específico e tudo, porque tem a questão
sim,
do site
sim.
Que gosta mesmo da marca, tudo bem, que é, quem é colecionador também, quem gosta de fazer isso, né? Que faz parte de um hobby. Mas se você quer jogar, se tem um videogame, se você quer jogar, e se o mercado tá dizendo para você que a cada 6 meses é a garantia que o jogo vai estar mais barato, não tem porquê você comprar no lançamento.
As estatísticas não mentem, né?
Eles até fazem uns esquemas que eu acho bacana, porém eu não compro o jogo no lançamento ou na pré-venda, porque na pré-venda você tem direito a alguns conteúdos exclusivos, né? Isso é um chamariz, mas eu não sei
se é suficiente,
se é válido realmente pra você pagar um preço tão
São
mais alto.
São purpurinas, porque cara que compra no dia do lançamento, ele não pode ser penalizado por ele não ter comprado 2 dias antes, numa pré-venda.
Mas ele vai ser.
Eu acho que quem fez pre-order devia pagar mais barato.
É.
Eu também acho.
Mas geralmente o pre-order era mais barato do que o...
Não.
Quem compra pós-lançamento.
Não, é o mesmo preço.
E
outra novidade, eu não sei se vocês já viram isso, mas nos Estados Unidos tem reserva de jogo que custa $5. Advanced Warfare tava $5 a reserva, e ainda tava bem escrito, tava assim lá, a capinha do jogo e tal, né? E aí tava escrito, reserva, atenção, não é o jogo, é a reserva. Ou seja, o cara vai pagar $60 mais taxa de imposto,
mais
os 5 pela reserva.
É a questão da exclusividade. O cara tá pagando pra ter o direito de comprar aquilo quando ele sair. Vamos imaginar assim.
Cara, mas
isso
é o que
eu tô falando
aquilo,
de mídia física.
Muito com... que vocês estão falando, porque é a mesma coisa. Por que que você vai ver um filme no cinema? Você não espera sair na TV, você não vai pagar mais nada.
Mas se você,
você não sair de casa, você não precisa gastar gasolina.
Na TV é diferente, porque na TV vai passar um ano depois. Mas
tá bom, porque você não espera, então porque você não espera sair no, na HBO, que você paga a assinatura da TV a cabo já, entendeu?
Mas você já, mas o preço que você paga na HBO é mais caro do que você paga no
mas
cinema.
Mas você já paga HBO já mesmo?
Sim, sim, mas então, a questão aqui não é só, é o que a gente tá falando exatamente isso. Não é só você ter a novidade, você ter a experiência. Você tá lá no cinema,
isso.
Você tem um som muito mais foda, você tem uma tela muito
exatamente.
Mais foda. Todo o clima que você tá, isso também é agregado.
Exatamente,
ao
a mesma
preço.
Coisa com os jogos. É. O cara tá na fila do cinema comprando a pipoca, ele tá na fila do jogo comprando o jogo no dia, enquanto as outras pessoas não estão comprando, não estão conseguindo, porque talvez a demanda não seja o suficiente, imagina assim. Mas tem um outro problema ainda dentro disso daí, que é o cara que compra no dia ou antes, e ele passa a ser o cara que tá testando o jogo. Porque o jogo nem sempre, boa parte das vezes, sim, não sai 100%, que é um câncer da nossa indústria hoje, o fato de que eles podem fazer patch a qualquer hora.
É um acúmulo de safadeza, né? Quer dizer, você paga mais caro por um jogo que não tá pronto.
Exato.
E aí, 6 meses depois, uma pessoa que espera, ela vai pagar 3 vezes menos e o jogo vai estar mais polido.
Exatamente,
não,
cara.
Não faz sentido, sabe? É um negócio. E eu acho uma sacanagem isso, porque quem tá na ansiedade de comprar é a pessoa que sustenta a indústria de videogames. Porque a indústria de videogames, ela ainda é muito voltada pros hits.
É.
Ainda é muito voltada para as vendas no primeiro mês. O cara que compra primeiro, ele é a pessoa que mais sustenta a indústria de jogos, porque a indústria de jogos vê muito lançamento no primeiro momento, né? Lançamento no primeiro mês e tudo. Tanto é que, eu não sei se vocês se lembram, na época que saiu o Tomb Raider, ele foi considerado um fracasso porque nos 3 primeiros meses, nos 2 primeiros meses, não vendeu o número X. Pô, o jogo é muito bom, eu gostei muito do jogo, por sinal. É, depois de um tempo, ele vendeu, não sei se vendeu tanto quanto eles esperavam, mas é uma coisa meio estranha você querer que o jogo venda tanto logo no começo, e se ele não vender, sei lá, na primeira, segunda semana, já é um fracasso. Pelo amor de Deus, olha a quantidade de jogos.
Mas isso é corporativismo, cara.
Não, é que na verdade eu penso assim: quantos anos eles ficam investindo, sei lá, pra desenvolver um jogo, esses jogos grandes, tipo aí?
Como esse de 3 a 5 anos.
Então, eles ficam 5 anos investindo e não entra nada, só sai dinheiro, não entra nada.
Exatamente.
Pra compensar todo esse tempo de investimento e trabalho, tem que entrar tudo de uma vez, senão é fracasso mesmo.
Isso acontece muito no cinema também.
Se o jogo demorar pra se pagar, é fracasso. Quer dizer que vai ter pouco lucro. Então acaba sendo um fracasso.
Claro, mas veja só, do ponto de vista da empresa, eu entendo perfeitamente isso. Mas do ponto de vista do consumidor, é impossível a gente acompanhar tudo isso.
É.
Nessa velocidade. Não tem só um jogo saindo. Tem 700 jogos saindo. 700 jogos bons. Então, se cada um deles, cada um dos jogos que a gente gosta, se a gente tivesse que dar $70 pra ele porque a gente quer sustentar o mercado no momento de lançamento, não tem como se sustentar, sabe? E a concorrência é muito grande e a disponibilidade de produtos é muito grande. Então eu acho que tem que repensar mesmo essa coisa de vender no lançamento, de vender X no lançamento, se não é considerado um fracasso, porque as pessoas podem estar interessadas no jogo, mas elas não vão consumir o jogo no momento em que ele é lançado. Eu, por exemplo.
Mas veja bem, fracasso não é o mesmo que prejuízo, né? Porque o que acontece é o seguinte: um jogo como o Tomb Raider, que acho que, se não me engano, vendeu até acho que o ano passado tinha vendido
uns 3 milhões
de cópias, eu não lembro. Já vendeu mais de 4 milhões. Então, assim, é o que você falou, vendeu mais de 4 milhões de cópias, porém, no lançamento ele custava 70, hoje ele tá custando 20. Então você tem que calcular tudo isso também.
Mas tem que pensar que quanto tempo ele demorou pra se pagar? Se ele demorou só 1 ano pra se pagar, é 1 ano a empresa pagando juros em cima da dívida que ela fez pra desenvolver
exatamente.
O jogo.
Exatamente.
Então,
não,
tipo,
exatamente.
Vamos supor que ela gastou 1 milhão pra desenvolver o jogo. Aí demorou.
Correção, 6,5 milhões, demorou. Marcelo mandou.
Ah, é, boa, boa.
Marcelo mandou 6,5 milhões.
6,5 milhões?
Unidade, isso. Mas no lançamento, tipo, vendeu muito pouco, né? Então, esse que foi o maior problema. Continua, Takashi.
Eu perdi o fio do raciocínio.
Mídia é tudo aquilo que a gente utiliza para armazenar informação. Pode ser dividida em analógica e digital.
Queria só concluir, Ariel, que fracasso não é prejuízo. que, uma, como o Takashi estava comentando, uma empresa... Eu presenciei muito isso quando eu trabalhava numa empresa papeleira. Nada a ver, né? Mas elas funcionam, tem o mesmo pensamento, cara. Você... Ó, a meta desse ano é chegar a $1 milhão. Então, quando você chega... Você chegou a $990 mil. Você não teve 990 mil lucro. Você perdeu 10 mil.
É bem por aí.
O pensamento dos caras é esse,
mas,
cara.
Mas tá certo, sabe por quê?
Não tô falando, não acho que esteja errado.
É porque assim, pensa. Você não é a única empresa que trabalha no ramo. Tem você, mais 5. Se você fez todo estudo, o departamento de estratégia fez todo estudo e falou, ó, ano que vem, com a estimativa do crescimento industrial, blá blá blá, não sei o que, a gente vai fazer $1 milhão. Esse que é a meta pro ano que vem, beleza. Se você não fez esse 1 milhão, você fez 900 mil, 100 mil, né, que... Ah, não, a gente calculou errado. Não é, pô, esses caras são muito bons. Eles não calcularam errado. Esses 100 mil, um concorrente seu chegou no seu cliente e tirou de você.
Perfeito.
Então você perdeu.
Perfeito.
Você perdeu, realmente
perfeito,
você perdeu.
Perfeito. Eu concordo completamente com você. Mas a questão é, o fracasso que eles dizem não quer dizer exatamente prejuízo. Não.
Eu lembro também que o Tomb Raider, que era o exemplo aí até agora, ele tinha como meta vender 4 milhões, mas isso era na época do lançamento.
Mas 4 milhões em quanto tempo?
Isso é muito importante, né? Na época do lançamento, ou seja, eles estavam pensando, eles pretendiam vender...
No primeiro mês, mais ou menos.
Eles pretendiam vender 4 milhões de unidades a $60. E se eles alcançaram, claro, 6,5 milhões, como o Marcelo passou a nossa informação atualizada, quanto disso foi vendido a $60 e quanto disso foi vendido em promoções? Porque as promoções do jogo, foi. $20. O Alessandro comprou agora por $20. Então,
mas no lançamento ele não chegou a vender 3, cara.
Não, acho que foi até menos, viu, cara? Foi classificado um fracasso mesmo. Mas ele concorreu com muitos jogos de peso na época, não lembro quais, mas isso foi um problema, né? Porque era uma série que estava voltando do nada, com uma qualidade muito mais alta, mas ninguém sabia, né, cara? Total, né? Ninguém sabia que a qualidade era daquela forma. E o boca a boca do jogo foi ajudando ele, tanto que ele hoje é classificado já um clássico. Isso.
É, exatamente. E foi mais ou menos um fenômeno que, obviamente, aconteceu mais rápido do Shadow
exatamente,
of Mordor, né,
cara?
Você não sabia nada desse jogo. Você, caralho, que jogo é esse, cara? De repente, você vê um gameplay e você fala, que é isso? Que jogo bom da porra? E todo mundo falando bem. Meu, você joga na BGS, você acha o jogo animal... Aí quando você vê, cara, tá vendendo que nem água.
Mídia é tudo aquilo que a gente utiliza para armazenar informação. Pode ser dividido em analógica e digital.
Mas ó, o Marcelo Martins falou uma coisa importante, é muita concorrência, muito jogo ao mesmo tempo, muito jogo bom. Mês de outubro até dezembro é uma loucura, cara. 2015 vai ser um ano que os HDs dos nossos consoles não vão aguentar nada. Então
não vai ter como.
Aí você pensa, o meu HD é de 500 GB, tá saindo muito jogo ao mesmo tempo, eu tenho os outros jogos que eu já comprei, já instalei, eu quero jogar e não quero desinstalar agora, quero manter. E eu vou comprar então a mídia física porque ela vai me poupar espaço. Não, você vai colocar a mídia física, ela vai fazer a instalação.
Você pode comprar um HD externo.
No PlayStation 4, não. Isso
não
é só no Xbox.
Só no Xbox.
Sério? Não tem HD externo no PlayStation 4? Que sacanagem.
Não rola.
Você pode trocar o HD interno dele, mas quem é que vai abrir? Não é nem fudendo.
Mas não faz sentido.
Você pode pegar um HD normal e...
Não sei dizer se é normal ou se é HD de notebook, por exemplo, mas seria normal.
Não, sim, mas um HD de computador.
Isso.
Tá. De maior potência, você quer dizer, né?
É que geralmente a formatação é diferente, né?
Aí ele formata, né?
Os HDs de consoles.
É, mas ele formata.
Ah, ele formata
e
legal.
Bola pra frente. Aí você compra a mídia física pensando que você vai economizar e por exemplo, The Last of Us, ele faz a instalação de 40 GB e foda-se. a caixinha, o disco físico passa a ser uma forma de você carregar o jogo só. Levar o jogo pra cima e pra baixo.
É, só pra você... É o CD aqui.
É, mas é um CD key que você pode usar de novo, né, cara?
É, mas você não pode jogar sem o disco físico,
não,
né?
Não, sim, mas então... os jogos de computador, agora, geralmente são amarrados no Steam, não dá. Mas o jogo, antigamente, o CD key do computador, você podia emprestar, eu podia emprestar meu jogo pra você, você instalava no seu computador normalmente.
Com o mesmo CD key? É porque não tinha função online, né, também nenhuma.
Não, até tem, mas não tinha problema, cara.
Entendi.
Entendeu? Tipo,
tem certeza, cara?
Tem, eu acho que não. Se você quiser, eu te passo meu CD key aqui do Counter-Strike 1.5, você consegue jogar no seu computador. Ah, não, mentira, hoje não dá mais que alguém tá amarrado no Steam agora. Mas antigamente você conseguia, entendeu? Aliás, conseguia eu e você jogar ao mesmo tempo, com o mesmo CD key.
Cara, meu Deus, tudo liberado.
Antigamente dava, depois eles começaram a a vez tinha sido aqui duplicado e quicava um dos dois, ou os dois, não sei.
É, podia ter uma parada pra você poder usar o disco, talvez eu vou viajar foda, mas pra você usar o disco e depois não olhar mais pra cara dele, né, cara? Ou alguma coisa como você daqui, meu.
É, então, não entendi.
Só que daí tiraria a função do empréstimo.
Uma das coisas que eu falo assim, ó, às vezes eu chego do trabalho, eu tô mó cansado, aí eu ligo o videogame.
Uhum.
Aí eu boto lá, eu sento no sofá, até ele botar tudo. Aí eu sento no sofá, já tô tudo acomodado lá. Aí eu olho lá. Puta, tá. Não. Tá,
o disco que ele quer tá, não tá dentro do videogame.
Tá Titanfall no videogame, eu queria jogar, sei lá, Rayman. Eu falei, pô. Aí eu olho lá. Ah, foda-se, eu vou ver TV. Eu desligo o videogame e começo a ver TV.
Nossa, aí que tá, cara. Jogo que eu sei que eu vou jogar muito, eu geralmente eu compro ele na mídia digital, porque eu não quero ter esse trampo de ficar trocando de CD.
Não, para. Isso não é trampo nenhum. É só se tirar o negócio e colocar ali, pelo amor de
cara,
Deus,
eu,
mano.
Cara, da situação que eu fiquei quebrado aqui, levantar era um grande problema. O fato...
Ele tá certo. Não, o jeito que eu chego cansado do trabalho é que dá, assim, eu chego arregaçado do trabalho, eu tiro a roupa social, boto um shorts, uma camiseta, vou no banheiro, dou uma mijadinha, me jogo no sofá e, cara, eu não quero levantar mais pelas próximas 40 minutos.
Então, na opinião de vocês, o controle remoto foi uma das maiores inversões do homem.
Uma das maiores inversões pra mim, pro videogame, pelo menos, foi conseguir ligar e desligar o videogame pro controle.
Isso é lindo! Com certeza!
Que é isso, cara? Eu não acredito.
Velho, eu jogava o Master System, eu tinha que ir pra pausar o jogo, você tinha que ir lá no console.
É verdade, pausando no console.
Até você chegar lá.
Verdade.
É que no seu quarto, o videogame é pertinho. Você inclina pra frente e estica o braço, você encosta no console. Aqui em casa, que eu jogo na sala da casa da minha mãe, cara. Nossa. É longe, velho. Aí eu prefiro simplesmente desligar o videogame e ligar a TV.
Ele mandou uma foto da TV dele e realmente tava longe. Eu fiquei pensando, como o Takashi consegue ver o que tá naquela tela, cara? Tava muito distante.
Mídia é tudo aquilo que a gente utiliza para armazenar informação. Pode ser dividida em analógica e digital.
O legal também da parte digital é que hoje em dia, principalmente nessa geração, tá acontecendo muito, que as empresas estão vendo isso como uma opção para mostrar o produto deles antes da hora e também para poder testar, né, cara? Que tipo de... um estresse maior para os servidores, etc. Como aconteceu com o Destiny, com o Hardline e agora com o Evolve, né, cara?
Isso também é bom para eles em questão de marketing, né?
Ou não, né? O Evolve, ele tá sofrendo com o fato de muita gente tá falando mal do jogo.
Ah, mas o Destiny sofreu também.
Cara, mas é...
Sofreu no começo, depois sofreu. Depois sofreu de novo.
Mas o Evolve tá sendo um problema, velho.
É, o sofredor.
O Evolve tá sendo um problema. Os caras estão reclamando muito do jogo. Então, os caras estão no pré-alpha.
Ah, então, o cara tá no pré-alpha, velho. O jogo tá bem...
Tem muito que
caminhar ainda.
Isso mais ajuda do que atrapalha, viu, Ariel? Porque independente do marketing ser positivo ou negativo, os caras vão poder ajeitar o jogo muito. Vai ser os beta testers vão transformar os alpha testers, né? Vão dar a cara pro jogo melhor.
Eu tenho total noção disso aí.
O pessoal vai dar um feedback e vai falar, porra, o pessoal não tá gostando disso, vamos mudar. Eles mudam,
isso.
Aí lança o beta. Aí fala assim, no beta, fala, nossa, como melhorou, não sei o quê.
Exatamente, cara.
Aí você fala, ah, legal, estamos no caminho certo. Então só vamos aparar as pontas, alisar os polígonos quadrados.
Então, isso seria um problema. Imagina os caras, agora antes na Ação Games, que vinha lá uns demos, uns videozinhos. Isso não teria como ser distribuído de uma maneira bacana se fossem discos, né, cara? Os caras fazem isso por 2 dias, 3 dias... teria todo esse problema de logística e blá blá blá, enquanto que na digital os caras falam, tá liberado, tá lá, ó. É aquela questão, sobe pro drive que eu levo pra PSN e pra live.
Você lembra como que no PlayStation, acho que era PlayStation 1, como que era distribuído as demos?
Vinha num CDzinho com o console, não era? Uma porrada.
Não, mas não só console, mas também às vezes quando você comprava um jogo, vinha também o segundo CD com demos.
Ah, entendi.
Ah, mas isso acontece no Play 3 até hoje, cara.
Ah, é
Play
verdade?
Play 3?
Acontece.
Mídia física?
Mídia física. Se eu não me engano, foi o The Last of Us, que não, era um jogo que eu podia jogar do The Last of Us, acho que era Diablo.
Nossa!
Não era o God of War, não? Não.
Será que era o God of War? Eu não lembro, era um... Não, Diablo não, pelo amor de Deus, esquece. Não tem nada a ver. Era um jogo que eu não lembro qual e que nele tinha a demo de The Last of Us. Eu não vou saber qual que é agora. Eu posso, se quiser.
Mas isso pode servir de marketing pro cara vender o jogo, como vai ser com Halo, né? O Master Chief Collection vai vir com um beta do Halo 5. Então é uma maneira.
É porque isso aí, por exemplo, é também uma forma de se atingir pessoas. Porque eu, por exemplo, Eu busco demos, eu entro na live e falo, oh, vamos ver se tem algum demo novo.
Certo.
Mas eu tenho certeza que tem muito jogador que não tem esse hábito.
Certeza.
Ele simplesmente, ele nem olha. Às vezes tem gente que nem deve saber que dá pra você baixar demo na live.
Demo
na PC.
De The Last of Us em God of War Ascension, Marcelo, tava certo.
Oh, chutei.
Faz bastante sentido.
Faz mais sentido. Nossa, viagem. É porque eu foi um dos últimos jogos que eu joguei de PlayStation 3. Aí veio na cabeça o Diablo, mas na verdade não era, né? Nada a ver da Blizzard, mas é, então, você vê, teve essa possibilidade. Exatamente. Aí.
Mídia é tudo aquilo que a gente utiliza para armazenar informação. Pode ser dividida em analógica e digital.
Mas, Ariel, eu gostaria de fazer uma pergunta agora, para cada
Pergunte.
Um. O que vocês preferem? Mídia física ou mídia digital? Independente de se tem vantagens ou desvantagens, o que para você vale mais?
Para mim vai valer sempre o preço e, em alguns casos... Se aquele jogo ele vai me render muitas horas de diversão. Se o jogo for, eu vejo, for, vai ser um jogo que ele vai durar ali 30 horas e eu não vou mais olhar pra cara dele, eu vou comprar física pra depois eu poder vender ou emprestar pra alguém. Se é um jogo que eu sei certo. Que eu vou jogar direto e que eu não tenho sentido emprestar, por exemplo, um FIFA 15, porque depois também ele não vai ter preço de mercado pra vender, eu vou comprar digital.
Eu prefiro digital 100% porque é mais ecologicamente correto.
Blasfêmia! Que blasfêmia! Ele vai lá na...
É porque o digital suja alguma coisa.
Ele vai
isso?
Na biblioteca, ele pega a mídia física todas as vezes.
Não, então, mas aí nesse caso, vamos supor que eu tivesse que comprar, né? Se eu tivesse que escolher entre comprar o físico ou o digital, certeza que eu compro o digital. Não faz muito sentido mais pra mim ter mídia física, porque eu não consigo ver nenhuma vantagem, mas eu não sou um colecionador, aqui eu não consigo mais ter, não uso mais como moeda de troca o jogo, e pra mim é experiência, se o jogo for bom, a experiência for boa, eu compro digital e acabou. Não tem nenhuma justificativa pra ter o físico.
Você acha que a indústria vai...
Justo.
Se muito tornar justo. Apenas digital?
Sim, com certeza. Eu acho que sim.
Eu não acho isso, cara.
Marcelo?
Eu acho que vai. O Marcelo acha que... Não entendi.
Não, eu acho que do ponto de vista econômico, não tem porquê você continuar fazendo o físico por muito mais tempo, sabe? Assim, a própria indústria já deu dicas de que isso tá ficando muito forte. Tem a PSN Plus, tem o... A Xbox Live cada vez mais sendo agressivo do ponto de vista de marketing mesmo para vender os jogos da versão digital. Tem as possibilidades agora de streaming também com a PS Now e tudo mais. Não faz mais muito sentido a comunidade.
Até as
thirds
já estão começando a fazer isso, que nem o EA Access lá também. É.
Não faz muito sentido do ponto mesmo da coisa do ponto de business. Não faz muito sentido mais você investir tanto assim no físico. A não ser para determinados segmentos de mercado que ainda valorizam o produto físico. Então,
eu acho que não morre justamente por causa disso. Aí existe muito colecionador ainda e...
Mas você não acha que vai começar a existir edição de colecionador?
Não,
e ponto?
Eu acho,
não.
Vira um nicho, eu acho que o futuro é, né? Mas acho que é um futuro bem distante ainda. Toda a mídia física vai ser de colecionador.
Mas vocês não acham que se a mídia física já morrer, a indústria dos games não vai perder um certo charme? Porque você ir na loja, ver a caixinha, ver a caixinha, ver a qualidade
vai,
daquilo, vai. Do encarte, blá blá blá. Vocês não acham?
Vai pra gente, pra nós que vivemos isso. Mas hoje, a galera que joga no Steam, tipo, não faz mais essa diferenciação, sabe? É muito mais simples, é muito mais fácil.
Porra, é muito
entendeu?
Melhor, cara.
Então, o cara não vai ter... Porque, mano, a gente ia na locadora,
locadora
e alugava as fitas e soprava.
Cara,
isso é muito nostálgico.
A experiência do Marcelo na biblioteca, pra mim, é exatamente como era na locadora.
É muito parecido. Mas só que hoje, você sente... Você tem esse sentimento de não soprar um CD? Você acha que isso perdeu o charme? Não, ele mudou. O charme agora é outro, sabe? Então, eu acho que... É uma constante transformação que, para algumas pessoas que não vão passar por isso, não vai fazer diferença nenhuma.
Não, acho que pra gente também não vai fazer diferença já.
Sim, também, já não faz, exatamente.
É questão de costume, é tudo questão de costume.
É costume, não.
Pro pessoal que já nasceu no digital e que não teve essa experiência, não faz muito sentido, acho que ninguém vai...
Talvez perca o charme pro sabá, né?
Não sabe, sei. Não, então, mas enfim, mas a gente que é isso que eu te falei, a gente que teve experiência no passado, claro que a gente sente falta e tudo, mas... Até o fato de eu ter ido na biblioteca não é nem exatamente porque eu quero reviver essa experiência de locadora. É porque é conveniente e barato.
Exato.
Eu pago os impostos que eu pago aqui, eles também estão indo para a biblioteca, que é por isso Boa. Que ela oferece esse serviço de graça, Boa. Porque se não pagasse, não teria isso. Então, eu utilizo o serviço porque é conveniente e barato para mim. Agora, e não é por causa da nostalgia. Então, eu não vejo por que alguém que não nasceu, que nasceu hoje, que sempre teve digital, não vejo por que ele voltar a ter físico. A indústria da música seguiu esse caminho também, né? Eu, por exemplo, gosto de música, eu compro música, sou uma das poucas pessoas que eu conheço, acho que talvez a única, que compra música, e eu não compro mais físico, porque, cara, Google Play, você vai lá, aperta Buy Now e o disco tá no seu HD já, não faz sentido você pagar frete pra um disco, sair não sei da onde, da Alemanha, que não sei o que. Não faz muito sentido isso.
Aí tem uma caixa, então, uma caixinha pra ter 12 músicas, né?
Pois é, uma caixinha, sabe? Eu acho que eu gosto de encarte, tem informações pra mim que são importantes no encarte, que eu só encontro no encarte. Então, às vezes eu preciso realmente ter isso. Mas, cara, eu sou quantos em milhões e milhões de pessoas que compram música,
verdade,
minha, sabe? Eu sou, tipo,
verdade,
minoria. Então, o mercado não vai se moldar a mim. O mercado vai se mudar ao que a maioria tá consumindo. Se a maioria consumir digital, nos jogos, na música, o que quer que seja, vai se moldar ao que a maioria tá consumindo.
Com certeza.
Agora, claro que sempre vão existir os colecionadores e tudo, e é por isso que tem, mais uma vez, a indústria da música tem vinil, o vinil já voltou com força e tudo, mas para um determinado público isso é importante e continua tendo. Como para um determinado público, sempre vão existir as edições colecionador, que são muito legais, que tem os livros, que tem a trilha sonora em CD e tudo, formato físico. Mas é um nicho. A grande massa da população vai consumir digital, porque é muito mais conveniente.
No futuro eles vão anunciar o jogo.
Barato também.
No futuro eles vão anunciar o jogo, vão dizer que no dia 10 o jogo vai estar disponível nas lojas PSN e Live, e no dia 20 a versão de colecionador em caixinha nas lojas, por exemplo, o Submarino, que a gente tava falando naquela. Então, realmente a mudança que vai acontecer. Eu acho que também não vai demorar tanto, não.
Não, porque a PlayStation Now já tá chegando.
A PlayStation Now, acho que eu tava empolgadaço, não tô mais, e a gente pode fazer um podcast sobre isso. Fica pro outro dia.
Eu também, cara.
Fica pro outro dia, porque hoje nós estamos concluindo esse podcast que começou com um tema, terminou com outro. Mas esperamos que vocês tenham gostado bastante dessa discussão, que na minha humilde opinião foi de altíssimo nível.
E também você, meu querido ouvinte, diga-nos o que você prefere. Qual é a vantagem que te faz comprar uma mídia física ou uma mídia digital?
Quais são as suas escolhas? Coloca aí nos comentários pra gente discutir também depois do podcast. Ele continua nos comentários.
Exatamente. Então, até semana que vem.
Olá.
Tchau, pessoal.
na loja virtual e tá em português dublado. Mas eu quero dublado, Luna.
Nossa, zoou pra caramba sua voz, cara. Mas eu
nada.
entendi.
Tá. Pera aí, que eu acho que eu tô longe do sensor.
Ah, tá. Então não gravou também na sua gravação.
É, tô achando que não. Vou
o cara tá gravando do banheiro de novo, mano. Ele tá com tanta dor de barriga assim, mano.
Não, eu não tô achando o sensor. Ah, eu botei direto no desktop, por isso que eu fico falhando. Eu tava deitado na minha cama.
A não ser a China, se eu não me engano. Apesar de Hong Kong ser China, mas enfim. E...
Como assim? Hong
Kong ser China? Parte... Apesar de não fazer, vamos imaginar assim.
Entendi, não. Não, faz parte, apesar de não fazer.
Ele tem toda a política própria deles lá.
Ah, pode ir.
Eu posso falar uma coisa rapidinho, sem querer cortar o papo do Marcelo, mas já cortando. Eu acho que a gente devia fazer a abertura de novo, falar outro tema, porque a gente já fugiu completamente.
É mesmo?
A gente tá em preço de jogo desde o começo e não saímos disso, cara. Eu acho que a gente tem que...
Não, mas eu acho que a gente tá ainda, porque tem a ver com físico e digital, porque a gente tá falando do cara na loja, entendeu?
Sim, certeza, cara, eu acho
o cara
que já
comprar
mudou.
Meses depois e a gente consegue transformar de boa.
Será? Então, beleza, confio em você.
Então, pra mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, foi de muito...
Meu Deus!
Caralho!
Na minha opinião, mentira.
Eu comecei a olhar o telefone e tocar aqui, cara, e você ficar. Caralho, o que eu faço, cara? Eu atendo, eu falo. Caralho! Esse podcast aqui na minha humilde. Caralho, para de tocar o telefone!
Meu Deus!
Arieldo, você quer que eu fale pra você? Esse podcast, na humilde opinião
aí,
do Ariel, conclua.
Na humilde opinião do Ariel.
Peraí, deixa eu cancelar aqui de novo.
Muito bem.
E eu esperaria alguma coisa de vocês.
Parabéns.
Foi genial isso. E não foi combinado.
Ai, caramba.
Minha namorada não para de me ligar, cacete.
É, tá achando estranho já que esse podcast tá demorando tanto
não
assim.
É?
É. Ah, só uma conversinha de uma hora. Já tá tipo...
Ah, minha namorada não, já acostumou.
Não,
é meia horinha.
Finaliza, deixa eu só finalizar aqui.
Isso aí, Marcelo.
Eu também vou comentar porque esqueceram de pedir minha opinião. Não
foi? Mas eu... Como assim?